Olha só, a gente precisa primeiro ter muito cuidado como a gente qualifica as circunstâncias quando se fala de educação. A Secretaria de Educação do Estado, ela promoveu um estudo através do Instituto Quanta e com todos os seus técnicos, que são chamados gerentes operacionais, que fizeram uma avaliação de toda a rede estadual, nos seus indicadores, nos seus números de alunos matriculados, no atendimento da sua rede, o que era de fato uma atribuição da esfera estadual, que é a atribuição da esfera federal, que é a atribuição da esfera municipal, enfim. Nós precisamos definitivamente nos adequar aos diplomas legais que regem a educação do nosso país. Quando a gente fala nesses diplomas legais, nós nos referimos imediatamente à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ao Plano Nacional de Educação, aos planos estaduais de educação e aos planos municipais de educação. Então, o Estado da Paraíba, naturalmente, não poderia ficar de fora dessa adequação ao atendimento da sua rede. E aí nós ainda tínhamos nas nossas unidades escolares algumas dessas unidades com salas multisseriadas, com baixo número de alunos matriculados, escolas, por exemplo, com potencial para atender mais de 200 alunos e ocupando apenas 3, 5, 9% da sua capacidade, escolas com muitos alunos matriculados da educação de jovens e adultos, mas não necessariamente alunos frequentes. Muito pelo contrário, a infrequência do aluno da EJA ainda é muito alta. Então, quando você se depara com todos esses indicadores, você avalia o perfil dessa escola e percebe que ela é uma escola que ainda, como se nada disso bastasse, ela ainda não passa pelas avaliações de larga escala, que é o IDEB, que é o IDEPB, que é a ANA, que é a Avaliação Nacional da Alfabetização, que é, por exemplo, a Prova Brasil, a Provinha Brasil, enfim, são vários indicadores que o país trabalha para avaliar a nossa educação. E essas escolas, com esse baixo número de alunos, com salas multisseriadas, elas ficam de fora desses indicadores. Consequentemente, a gente compromete indicadores não só em nível de Estado, mas também em nível de país. Não adianta fazer um investimento em equipamentos, mobiliários, estrutura física, se aquele ambiente não é um ambiente que favorece, que fomenta a aprendizagem, que fomenta o conhecimento, que fomenta a produção científica. Porque você diz assim, mas você está falando de alunos de educação básica, mas eles também produzem conhecimento científico. Porque a escola, o primeiro compromisso da escola é fazer com que o aluno pense, é fazer com que o aluno tenha estímulo para estar nela, é fazer com que ele compreenda qual é o seu papel naquela instituição e o que é que ela pode melhorar na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida social, na sua vida familiar. E essas escolas com salas multisseriadas, Jota, elas ficam de fora, inclusive, de grandes programas e grandes projetos, sejam eles do governo federal, em parceria com o governo estadual, ou programas e projetos que o próprio governo do estado investe, implementa junto às escolas da rede estadual de educação. Portanto, após uma avaliação longa e detalhada, que já vem acontecendo há mais de 2 anos, o secretário de Educação, professor Alessio Trindade, convocou os 14 gerentes regionais da Paraíba e nos apresentou uma planilha de reordenamento de escola. Por que é que eu comecei dizendo que não se fecha escola? Porque o espaço escolar, ele é sempre um espaço aberto a outras atividades tão importantes quanto a educação. Por exemplo, nós já recebemos ligações de algumas lideranças de São João do Rio do Peixe, porque você começou falando de São João do Rio do Peixe, por isso que eu vou me referir a São João do Rio do Peixe, de que aquele espaço onde a escola funcionava possa funcionar a associação comunitária, possa funcionar um telecentro, possa funcionar uma biblioteca, possa funcionar uma sala de leitura, possa funcionar outros ambientes que são tão importantes para o elemento social daquela comunidade, quanto é a escola. Agora, nós não podemos manter esses alunos em salas multisseriadas, por exemplo, não vou citar a escola, não vou citar a gestora, não vou citar a comunidade, não seria ético de minha parte. Mas nós temos escolas naquela região em que funciona uma sala multisseriada com primeiro, segundo e terceiro ano e apenas 9 alunos matriculados. Então, veja que não atinge o número mínimo de aluno por turma, não atinge o número mínimo de aluno para funcionar 3 salas e eu ainda vou ter que trabalhar com uma distorção idade série muito grande. Então, não posso falar que a educação está sendo feita. Pelo contrário, isso é uma aberração pedagógica para o professor, para o aluno e para a família. Então, nós não podemos mais manter escolas funcionando nessas condições. Esse foi um dos motivos. O baixo número de alunos, as salas multisseriadas, não participar de indicadores. Então, como eu estava dizendo, o secretário Alessio nos convocou, nos apresentou uma planilha por regional e na nossa regional de educação, 16 escolas passaram e passarão pelo processo de reordenamento. Ou seja, esse aluno, ele tanto pode estudar numa escola da rede estadual, com todas as condições que nós vamos proporcionar, quanto ele pode ir para uma escola da rede municipal. O aluno, ele fica absolutamente livre para fazer essa escolha, desde que ele encontre uma escola mais próxima de sua casa, que ele tenha o transporte escolar e que ele tenha condições favoráveis de aprendizagem, o que ele não tinha nesse momento. Por mais competente que seja o professor, e eles são competentes, os nossos professores são competentes, por mais competente que seja a gestão, por mais competente que o pessoal de apoio seja, mas nós não podemos falar de educação nessas circunstâncias. É a sala multisseriada. É a escola de fora dos grandes programas e dos grandes projetos. É a escola que não fomenta no aluno a produção científica. Então, tudo isso fez com que, com muita sabedoria, o secretário Alessio tomasse essa decisão, juntamente com o nosso governador, porque o governador Ricardo Coutinho é uma das pessoas que mais preza pela boa educação no estado da Paraíba. Quiçá nós possamos citar aqui uma série de programas e de projetos extremamente importantes para o nosso estado, que colocam a Paraíba na vanguarda hoje da educação do país. O secretário Alessio voltou recentemente de uma viagem a Brasília numa reunião com o presidente do FNDE e todos os secretários de estado das 27 unidades da federação ficavam surpresos com os números que o secretário Alessio apresentava. Construção de 6 escolas técnicas já prontas e em funcionamento, construção de mais 6 escolas técnicas, serão 12 no estado da Paraíba, o plano de expansão das escolas cidadãs integrais, hoje a Paraíba tem 8, o plano de expansão passa para 31 escolas, imagina um aluno estudando de 7 da manhã até as 17 horas, 17h30, com almoço, com ensino profissionalizante, com laboratórios funcionando. Imagine o aluno hoje que tem a oportunidade de fazer um intercâmbio internacional, como é o nosso programa Gira Mundo, como é o nosso o Gira Mundo Finlândia, o Gira Mundo Canadá, enfim. Os investimentos são muito grandes. Agora, para isso, a gente precisa ter um retorno. Qual é o retorno? Melhorar os nossos indicadores, diminuir o número de evasão, diminuir o número de repetência, aprovar melhor esse aluno, inserir melhor esse aluno no mercado de trabalho. Nós só vamos conseguir fazer isso se o Estado partir para o foco de atendimento seu, que é o ensino médio, que é o ensino profissionalizante, que é o ensino fundamental, anos finais. Ensino fundamental, anos iniciais, educação infantil, é atribuição dos municípios. Os nossos diplomas legais dizem isso. Então, o Estado, finalmente, depois de todos esses investimentos, começa a agir corretamente com relação à sua esfera administrativa de atendimento, que é justamente esse investimento no ensino médio e esse investimento no ensino fundamental anos finais. Então, é isso que acontece. Nós não estamos fechando escolas. Nós estamos dando melhores condições de atendimento aos nossos alunos, seja numa escola da nossa própria rede, seja na rede municipal de educação, mas contanto que as salas multisseriadas definitivamente saiam do cenário da educação da Paraíba, que não é mais possível que se mantenha isso.
Professora, a senhora fala com relação agora a não revelar nomes de escolas e de gestão, a gente vai respeitar essa sua decisão, mas fala-se em quantidade, 16. Então, em que cidades da regional essa mudança ela vai acontecer?
Olha, nós temos no município de Cajazeiras, eu digo que não falo com relação a indicadores, tá certo? Mas com relação a nominar as escolas, não, até porque nós já tivemos um diálogo com os diretores dessas escolas, que compreenderam muito bem essa situação, inclusive todos eles foram unânimes em dizer: professor Andréa, nós já esperávamos que isso inclusive acontecesse há mais tempo, porque a gente sabe que no cenário da educação contemporânea, a sala multisseriada não é possível. Você certamente lembra, ou alguém que está nos ouvindo nesse momento, que no governo do ex-prefeito Carlos Antônio, em 2002, nós promovíamos a nucleação das nossas escolas, da rede municipal. Por quê? Porque nós precisávamos criar escolas polo, eram aquelas escolas que recebiam os laboratórios de informática, as salas de atendimento educacional especializado. Na época, a gente já começava a sinalizar com a educação integral e tivemos um projeto piloto ali na escola Antônio Tabosa Rodrigues, que era o nosso CAIC. Então, veja que em 2002, a nucleação já era uma necessidade e era imperativo pela legislação do Ministério da Educação. E o que nós estamos fazendo agora não é nada mais, nada menos do que nuclear essas escolas. Então, escolas de Cajazeiras, nós vamos ter escolas, uma escola de Poço Dantas, nós vamos ter uma escola de Poço de José de Moura, nós vamos ter duas escolas de Santa Helena, quatro escolas de São João do Rio do Peixe, três escolas de São José de Piranhas, uma escola de Triunfo e uma escola de Uiraúna. Todos esses municípios que integram a nossa regional passarão por esse processo de reordenamento. Eu vou lhe dar um exemplo aqui bem bacana. A escola Antônio Francisco Duarte de Triunfo. No mesmo município e também na zona urbana, em 2003, o governador inaugurou a escola Bernardino José Batista, naquele chamado padrão FNDE de escola. Uma escola com laboratório, uma escola com sala de grêmio, uma escola com sala de direção, uma escola com uma ampla área externa para a prática de atividades em contraturno. É uma escola de verdade. Então, se eu tenho essa escola em Triunfo, inaugurada em 2013, com todas as condições de espaço físico adequadas, e eu tenho uma outra escola que ainda mantém salas com número de alunos reduzidos para aquele teto mínimo que o Ministério da Educação estabelece, o que é que eu faço com uma escola dessas? Eu vou priorizar a escola que tem melhores condições de funcionamento. Então, eu apenas estou transferindo os meus alunos da escola Antônio Francisco Duarte para a escola Bernardino José Batista, que, inclusive, em termos de distância entre uma e outra, elas ficam muito próximas. Então, eu tenho que pensar nesse reordenamento. Eu não estou fechando a escola Antônio Francisco Duarte. Eu estou transferindo os alunos da escola Francisco Duarte, os servidores da escola Antônio Francisco Duarte, para um espaço físico que acomode melhor essa comunidade escolar e que dê melhores condições de funcionamento. Se eu dou melhores condições de funcionamento, a aprendizagem, indubitavelmente, ela será facilitada, ela será considerada, ela será muito mais viável, e o resultado disso é a melhoria dos nossos indicadores educacionais.
Por exemplo, aos alunos que ora estão estudando nessa escola, em janeiro já vão para outra escola?
Sim, já devem ir a partir de agora, porque os nossos diretores já tiveram essa orientação, eles já tiveram encontro conosco nós já os orientamos. Eles estão conversando com as comunidades, né? A comunidade que julgar necessária, nós vamos até a comunidade também conversar. Já recebemos aqui alguns servidores. Essa troca de comunicação entre gerência regional, comunidade escolar, gestor escolar, tudo isso já está acontecendo. Então, esses alunos já estão procurando uma rede para 2017. Mas é como eu estou dizendo, o gestor foi orientado a remover esse aluno para uma escola da nossa rede, com melhores condições de funcionamento. Inclusive, será disponibilizado o transporte escolar para comunidades que assim necessitem. Tá certo? Então, em 2017, essas unidades escolares não mais estarão funcionando como escola. Elas estarão funcionando como outros espaços, atendendo outras atividades, e esses alunos e esses servidores estarão lotados numa outra unidade.
Professora, mudando um pouco de assunto agora, creio que este assunto já está por demais esclarecido. Semana próxima passada, o governador entregou à região de Cajazeiras a nossa escola técnica. Pergunta-se, para preenchimento de quadro, sabemos que não é possível trabalhar com pessoas contratadas. De que forma, então, a regional vai administrar este assunto, professora?
Pois é, veja que maravilha que foi a inauguração dessa escola técnica, que já vai funcionar a partir de fevereiro de 2017, já cumprindo o nosso calendário letivo. As matrículas estão abertas. Convido, inclusive, aqueles alunos que estão concluindo o nono ano, agora, em 2016, que procurem aqui na Regional de Educação, na Avenida Padre Rolim, número 156, no centro de Cajazeiras, na sala do NAGE, que é o Núcleo de Apoio à Gestão Escolar. As matrículas estão sendo feitas lá. São 90 vagas para o curso de informática, 90 vagas para o curso de vestuário. Quanto à equipe que vai trabalhar naquela escola técnica, toda ela passará por um processo seletivo. Nós estamos aguardando a publicação do edital, deverá sair nos próximos dias. Inclusive, nós conversávamos ontem com o Gabriel Santos. Gabriel é o nosso coordenador geral na Paraíba das escolas cidadãs integrais, e Gabriel já sinalizava de que o edital está sendo concluído, está sendo finalizado pela equipe técnica da Secretaria da Educação. Então, do gestor ao docente, passará por um processo de seleção. O edital é aberto, é de domínio público, deverá ser publicado no site do Governo do Estado nos próximos dias, e aí nós vamos ter montada a nossa equipe para trabalhar na escola técnica. Mas, em fevereiro de 2017, as aulas terão início, as matrículas já estão abertas, e aproveitamos esse espaço que você nos concede para convidar os pais ou responsáveis a acompanhar os seus filhos aqui na Regional da Educação e efetivar a sua matrícula num dos dois cursos. O aluno estuda o ensino médio regular e, em contraturno, ele faz o curso profissionalizante de sua escolha, ou vestuário ou informática. É uma escola que vai funcionar em tempo integral, ou seja, o aluno fica lá das 7 da manhã às 17 horas, 17h30, de segunda a sexta, e tem as atividades também de finais de semana, que é aquela proposta da escola aberta à comunidade. Enfim, escola é para receber gente, escola é para proporcionar alegria, escola é para proporcionar boas relações sociais, escola é para trocar informações, e a nossa escola técnica é aquela maravilha de espaço, né? Inclusive, é uma das escolas que será mantida única e exclusivamente com recursos do governo do Estado. Ela não terá contrapartida do governo federal. Então, veja a ousadia e esse olhar diferenciado que o governador tem para a educação, inclusive para a região de Cajazeiras, de nos ter presenteado com aquele espaço físico.
As matrículas seguem até quando, professora? E que material, que documentação, melhor dizendo, se faz necessário no ato da matrícula?
As matrículas se estenderão até o dia 20 de dezembro, e é aquela documentação básica de qualquer escola, né? Se não a transferência ainda, mais uma declaração da escola de origem do aluno, duas fotografias 3x4, preenchimento da ficha de matrícula, se o aluno já tiver o seu CPF, cópia de RG, CPF, certidão de nascimento, comprovante de residência, cópia de CPF do pai, da mãe ou do responsável. Enfim, é aquela documentação básica para se fazer a matrícula em qualquer escola, porque na ficha de matrícula é que ele vai fazer a opção pelo seu curso profissionalizante, por essa mão de obra qualificada que esse aluno será no futuro bem próximo.